Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ministra do Planejamento admite desafio, mas defende meta fiscal de 2026. Avança projeto que proíbe bloqueio de recursos dos conselhos tutelares. Senado aprova projetos que ampliam o acesso à mamografia pelo SUS. Boa noite. Em reunião na Comissão Mista de Orçamento, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresentou as metas fiscais do governo para 2026. A previsão é de superávit de 34 bilhões de reais e crescimento de 2,5% do PIB. O salário mínimo deve subir para R$ 1.630. As informações com Paulo Barreira.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresentou à Comissão Mista de Orçamento os principais pontos do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2020. Segundo o governo, a proposta prevê superávit de 34 bilhões de reais e um crescimento de 2,5% da economia. Já o salário mínimo deve subir para R$ 1.630. Simone Tebet reconheceu que o cenário fiscal é difícil, mas afirmou que é possível cumprir a meta.
Nós temos um compromisso com o arcabouço fiscal e a equipe econômica está 24 horas por dia focada em manter a meta fiscal. Entendemos o quanto é necessário. A gente tem algumas preocupações com algumas despesas obrigatórias que nós não temos como prever.
Já o presidente da comissão, senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, alertou para o risco de receitas infladas e disse que é preciso evitar o uso político do orçamento.
Essas informações que estão aqui vão ajudar muito a balizar e nortear o trabalho dessa comissão. A CMO estará muito atenta, né, para que não estejam receitas infladas, porque isso não faz bem para ninguém. Muito se cogita, a gente está num ano pré-eleitoral, né, para que todo esse esforço fiscal que está sendo feito de arrecadação no Brasil não seja canalizado para despesas de cunho eleitoral.
O relatório da LDO precisa ser aprovado na Comissão Mista de Orçamento. Na sequência, o projeto deve ser votado em sessão conjunta do Congresso.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou o anúncio sobre o aumento do salário mínimo em 2026. Para ele, embora o reajuste ainda seja modesto, representa um passo importante na valorização do trabalho e na promoção da justiça social. Paim criticou propostas de congelamento do salário mínimo como medida de controle fiscal e defendeu que o foco deveria ser o congelamento dos altos salários. Segundo o parlamentar, o aumento do salário mínimo contribui para a geração de empregos, elevação da renda e combate à fome no país.
Entre 2019 e 2022, o salário mínimo não teve aumento real, o que trouxe sérios prejuízos aos trabalhadores do campo e da cidade, onde a fome avançou.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que proíbe o bloqueio de recursos destinados ao funcionamento dos conselhos tutelares. As informações com o repórter César Mendes.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto do senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, que muda a lei de responsabilidade fiscal para impedir o bloqueio de recursos destinados aos conselhos tutelares. O objetivo é assegurar condições adequadas para o seu funcionamento, garantindo assim a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, como destacou a relatora, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à dignidade, ao respeito e a serem colocados a salvo de toda forma de negligência. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente atribui ao Conselho Tutelar a responsabilidade de zelar pelo cumprimento desses direitos.
O projeto agora será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O Senado aprovou a adesão do Brasil à nova fase do Fundo de Investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A iniciativa financia projetos voltados a pequenas e médias empresas, qualificação profissional e parcerias público-privadas. Repórter Pedro Pincer.
O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto referente à adesão do Brasil à terceira versão do Fundo Multilateral de Investimento, o FUMIM 3, administrado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, instituição financeira multilateral com atuação na região da América Latina e Caribe. A adesão do Brasil ao FUMIM 3 vai garantir recursos para fomentar o setor privado. Entre os objetivos estão o fortalecimento da inovação na região, a criação de conhecimentos e o desenvolvimento socioeconômico. O relator do projeto, senador Hesperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, elogiou a nova adesão do Brasil ao fundo.
Tenho relação de negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento desde 1979, quando o secretário de Transportes e Obras de Santa Catarina. Firmei como governador 4 convênios e 4 contratos de financiamento. É um bom parceiro, portanto, esta renovação, digamos, a versão 3 do FUMIM, é muito bem-vinda.
O texto segue agora para a promulgação.
E avançou no Senado o projeto que prevê mais transparência sobre o controle de empresas para evitar crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Um dos pontos da proposta aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia é a exigência de coleta de dados sobre o chamado beneficiário final da empresa. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
Empresas que atuam no Brasil, inclusive estrangeiras, terão de informar os seus beneficiários finais, ou seja, as pessoas que de fato controlam ou exercem influência significativa sobre elas. Aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, a proposta vai dificultar crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, já que as informações terão de ser prestadas à Receita Federal e atualizadas todos os anos. Citando a garantia da privacidade, o relator substituto, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, retirou do texto a obrigação de tornar públicos alguns dados considerados sensíveis.
Sugerimos a adequação à legislação e ao entendimento da constitucionalidade, suprimindo a divulgação do ano de nascimento, do país de residência e do CPF, mesmo com dígitos ocultos.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a mamografia anual no SUS a partir dos 40 anos para todas as mulheres e após os 30 para quem tiver histórico familiar de câncer de mama. Os projetos seguiram para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com Marcela Cunha.
A proposta do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, antecipa o início da mamografia anual gratuita pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos. Hoje, o exame só é garantido entre os 50 e 69 anos e com um intervalo de 2 anos. A mudança aumenta a chance de cura com diagnóstico precoce, já que uma a cada 3 mulheres com câncer de mama tem menos de 50 anos. Para a relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, é pequeno o custo de R$100 milhões no ano que vem para ampliar o público-alvo.
Isso não vai falir a nação, isso vai salvar vidas, vai evitar leitos ocupados, vai deixar mulheres saudáveis para produzir mais, para voltar para o mercado de trabalho. Imagina uma jovem que a mãe teve câncer de mama, a avó teve câncer de mama, tem outros históricos de tias, primas. Essa menina precisa fazer esse rastreamento o mais cedo possível.
Já o projeto do senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, garante o rastreamento a partir dos 30 anos no SUS para mulheres com forte histórico familiar da doença. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, incluiu os planos de saúde no texto, sem limitação de quantidade ou frequência dos exames.
E o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que define a educação como vetor de progresso no país. A ideia do autor é criar na sociedade o entendimento de que investir no setor garante o desenvolvimento sustentável do Brasil. Repórter Pedro Pince.
A proposta aprovada pelo Senado pretende deixar claro na Constituição que a educação, além de ser um direito de todos e dever do Estado e da família, é um caminho para o progresso do país. Segundo o autor, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o objetivo é estimular uma mudança cultural na forma como a educação é entendida pela sociedade. Para ele, a educação deve ser vista também como um instrumento para o avanço do Brasil.
O tempo passa 10 anos, 20 20 anos, 30 anos, 50 anos, e parece que o Brasil não evolui. Então, eu, pelo menos, colocar na letra uma palavra vetor de desenvolvimento, a gente espera que chame a atenção mais de todos os governantes, de todas as esferas, com essa preocupação de realmente desenvolver a educação no município, no Estado e na União.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.